Sim, parece que ainda temos algumas perguntas que o Rinpoche quer ainda tentar responder. E a primeira pergunta é da Guadalupe e ela diz o seguinte: um amigo uma vez disse-me que um bodhisattva deve ser responsável não apenas por aquilo que diz, mas também por aquilo que a pessoa escuta quando ele fala. Por vezes a nossa motivação é para o benefício das outras pessoas e as pessoas escutam o contrário. Esta citação é verdade? E se sim, é possível termos sempre uma influência naquilo que a outra pessoa escuta, independentemente da forma como elas percebem a realidade, percepcionam a realidade. E Rinpoche responde: eu não penso que isto é possível. E eu não sei quem foi que disse isto, mas parece-me que estão a falar de bodhisattvas de grande realização, de Budas e coisas deste género. Talvez eles achem que têm uma influência muito positiva nas pessoas. Podem ter uma influência muito positiva nas pessoas, a maioria das vezes, conseguir algo de positivo delas. Mas eu penso que isto não é sempre verdadeiro. E eu penso que se observarem a história de Buda, ele não teve, em muitos casos, as pessoas entenderam-no mal, tiveram mal entendimento. Mas o mais importante, a coisa mais importante aqui é de que nós sabemos que ao percorrer o Bodhisattva Avatar, isto não é acerca de grandes bodhisattvas, o que se fala aqui no Bodhisattva Avatar, não é acerca de pessoas iluminadas, isto é acerca de como entrar no caminho, na via do Bodhisattva. Assim, independentemente daquilo que eu digo, a esse nível, o que é aqui importante para nós é concentrarmos-nos nisto. Nós não precisamos de discutir demasiado acerca do que os Budas irão experienciar ou o que é que os Bodhisattvas de grande tipo de realização poderiam fazer ou experienciar, mas não é a nossa compreensão neste momento. Nós ainda não chegamos lá, então temos que não precisamos de discutir isso. Não podemos ainda na realidade fazer este tipo de discussão. Nós temos que discutir é aquilo que podemos compreender e aquilo que podemos praticar e fazer. Por conseguinte, eu penso que a este nível, como sabem, nós devemos tentar gerar o bodhicitta, a compaixão. E não é que a nossa compaixão, o bodhicitta, seja absolutamente puro ou completamente perfeito. Quando falamos acerca de bodhicitta, nós estamos a falar acerca de. Nós não estamos a falar acerca de algo que seja impossível. É algo que é completamente perfeito ou nada do género. Nós estamos apenas a falar acerca da nossa boa motivação, da nossa aspiração boa. Sabem, a forma mais benéfica de pensar e uma compreensão e uma ação que realmente possamos fazer neste momento. Nós estamos a falar algo que é completamente fora deste mundo ou para além do samsara. Assim, isto é muito importante compreender. Agora vamos para a próxima pergunta, que é uma pergunta da Isabel. E a Isabel diz que quando lê que Buda está sentado na posição de meditação e a transformar armas em flores e ainda a resistir a todas as tentações, eu compreendo que as minhas ações não são livres de impurezas. Assim, desta forma, eu vejo que também para o Buda a meditação pode-nos mudar a nossa própria consciência, tanto interior como exteriormente. A introspeção às vezes faz-nos lidar com tantos pontos de vista que na realidade é difícil de encontrar alguma calma. Como posso eu desenvolver a paciência comigo própria, num mundo em que está constantemente a nos castigar, na ação e reação? Rinpoche responde: nós devemos olhar para isto nesta forma. Mesmo o próprio Buda, como sabem, também esteve a enfrentar, ainda antes de ser totalmente iluminado, na manhãzinha antes de ser iluminado e na própria noite anterior, e ele teve todo o tipo de tentações e teve que transformar as armas. Assim, isto mostra que não é muito fácil nos tornarmos livres de todos os problemas, quer seja para contar as histórias como realmente aconteceram desta forma ou não. Isso não é o que é importante, mas é este o ensinamento. E é dito nas nossas estrofes também que os pensamentos negativos tornar-se-ão, irão surgir, as emoções negativas irão surgir, as tendências habituais também irão surgir e nada se torna impossível. Isso não é nada de extraordinário, isso não é nada de completamente mau, e eu tenho que sentir, não tenho que, eu não devo me sentir mau por causa disso, e tenho que, e porque só porque tenho emoções negativas. Não é nada disto que se fala. Não é nada de útil para nós, se nós permitirmos a nós próprios ser controlados pelas emoções negativas e pelas reações negativas. E, por conseguinte, sempre que nós tenhamos um bocadinho que seja de consciência de darmos conta para o nosso próprio bem e para o bem dos outros, devemos tomar consciência disso. E temos que, o mais possível, tentar reagir numa forma positiva e ainda tentar agir numa forma positiva o mais possível. Isso é que é o busilis. Assim, se nós procedermos desta forma, nós iremos ter esta forma de vida. E isso não significa que neste mundo ou as pessoas que nos rodeiam nos estão a punir ou o que quer que seja. Isso não é que é o mais importante. Claro que haverá muitas influências, tanto positivas e negativas, a empurrar-nos para qualquer um dos lados, tanto interior como do interior para todas as coisas negativas. Mas é por isso que diz-se que não é assim tão fácil conseguirmos coisas positivas o tempo todo. Por conseguinte, devemos de nos recordarmos que disto mesmo e agir de acordo com isto. Não é que nós não devamos agir de todo. É apenas que devemos sempre permanecer e que devemos sempre permanecer em meditação. Não é isso que eles estão a dizer, mas que devemos ter um pouco de mindful, de estar atento acerca da nossa forma de agir e reagir. A próxima pergunta é do Denis. Se os pensamentos positivos acontecem de forma espontânea, são muito raros, então será possível gerar resoluções boas e tentar segui-las? E o Rinpoche responde: é exatamente isso que se está a falar. Nós precisamos compreender que nós somos seres samsáricos. Todos os que nos rodeiam são seres samsáricos. Nós temos ignorância, nós temos aversão, nós temos medo, ganância, raiva e todas as emoções negativas. Então, não é algo totalmente fora do contexto, é normal. Mas estas emoções negativas não são boas para nós. Estas reações negativas para nós mesmos, estas tendências habituais, não nos vão trazer coisas boas. Assim, e os outros também precisamos de nos recordar a nós próprios, que nós precisamos estar tomar um pouco de decisão e de produzir esta motivação, fazer esta resolução, tomar decisões, recordar-nos a nós mesmos uma e outra vez, que isto é aquilo que se chama a prática e não é estarem sempre sentados em meditação o tempo todo e a fazer nada, sabem? Não é esse o caso. Agora é uma pergunta da Lucy e a Lucy diz: qual é o significado através dos poderes dos Budas que está nesta estrofe? Parece que se está a referir a um poder exterior a nós que nos traz a inspiração para estes momentos virtuosos, de uma atitude virtuosa. Como é que pode ser isto? Kenpo Kumpal fala-nos da luz dos Budas e do Bodhicitta, da luz dos Budas e aspirações. Eu realmente não consigo compreender isto também. Podes explicar um pouco, por favor? E Rinpoche diz: quando dizemos que a nossa aspiração, que quando geramos Bodhicitta, e eu gostaria de encontrar uma paz duradoura e uma felicidade para mim, e ainda que gostaria de trazer a paz duradoura e a felicidade para todos os seres, e por conseguinte, eu gostaria de trabalhar nisso e tornar-me iluminado. Então, se não fizerem, não tiverem algum tipo de compreensão ou algum tipo de ideia que se eu me tornar iluminado, então eu terei ainda mais poder, mais sabedoria e ainda mais influência para ajudar os outros seres a tornarem-se também eles iluminados. Então, não há nenhuma razão para o fazer. Não existe nenhuma razão para trabalhar para a iluminação. Sim, existe a compreensão de que quanto mais avançados nos tornamos, melhor e equipados estaremos para ajudar os outros. E mais poderoso será, nos tornaremos nessa ajuda aos outros seres. Por conseguinte, isto é compreendido como que os Budas têm um grande poder, grande sabedoria, grande compaixão de ajudar os outros seres. Assim, todos os Budas que tenham já atingido, se tornado Budas, não estão apenas a descansar ou a fazer nada. Eles estão sempre a tentar ajudar, a tentar guiar, a tentar influenciar, tentar dar energias positivas. Isto não significa que eles possam fazer tudo por nós. Isso não é possível. Que eles possam apenas pegarem nós e pôr-nos em algum lugar, mas eles têm uma sabedoria ilimitada, uma compaixão ilimitada e ainda imenso poder positivo. Por conseguinte, existe esta compreensão, mesmo que por um pouco de energia positiva que eu possa obter, um pensamento ou uma aspiração positiva que eu possa obter, possa, com a ajuda dos Budas, ainda ajudar ainda mais positivas, coisas fazer seja ainda mais positivos, Budas e Bodhisattvas. Isto não significa que Buda é o Criador ou que Buda faz tudo e que ele agrada a todos aqueles que ele dá bênçãos e que nos dá coisas boas. E ele fica desagradado àqueles que não lhe dão coisas boas ou que não nos dão coisas boas e que iria, nesse caso, punir. Não é esta a compreensão do ponto de vista budista. Buda não é o criador, mas Buda é aquele que ajuda. E Buda poderá ajudar e deverá ajudar. E quando nós nos tornamos Budas e seres iluminados, a compreensão é que nós também teremos mais poder e mais energia e mais influência para ajudar os outros seres. Assim, chegamos à próxima pergunta, que é from Shen Pentei, e diz o seguinte: que maravilhoso que nós podemos estar aqui a partilhar nestes ensinamentos consigo de forma mundial. Muito obrigada, Rinpoche. Isto é uma grande parte do legado que está a espalhar. Algo que irá beneficiar muito para além daquilo que possamos imaginar. E Rinpoche diz: eu não penso que isto seja uma pergunta, mas um agradecimento por dizer, mas muito obrigada por dizer tantas coisas tão bonitas. Se de facto vocês receberam algo de bom disto, eu estou extremamente, Rinpoche está extremamente feliz e sente-se encorajado. Assim irá continuar a fazer isto e a deixar que todos nós em conjunto possamos estudar e praticar e fazer isto juntos. E Rinpoche diz que ele sozinho não pode fazer nada. Tudo aquilo que ele pode fazer é ajudar-nos. E nós devemos ajudá-lo a ele. Assim, todos nós devemos nos juntar a este curso e todas as pessoas que queiram estudar com Rinpoche, que queiram praticar em conjunto com ele, e todos aqueles que queiram ser seus estudantes a aprender algo e a trabalharem juntos. Pensa que também devem aderir a este curso. É muito importante que todos possam aderir a este curso e que possamos trabalhar em conjunto nisto. Agora mesmo que estou a ir através do Bodhisattva Avatara, mas mesmo quando formos por muitos outros textos, também, lentamente, passo a passo. Assim, muito obrigada pelo seu encorajamento. Agora existe outra pergunta da Linda Miller, que nos diz: qual é que é a fonte dos pensamentos positivos e sentimentos? Eu sei que existem três venenos que são a fonte dos impulsos negativos, mas não estou certa dos sentimentos generosos e bondosos. Será que eles surgem da nossa natureza de Buda ou através de uma outra forma de que eu não esteja consciente disso? Rinpoche responde: pode-se dizer que de certa forma eles vêm da natureza de Buda, se desejarem, porque a compreensão é basicamente o compreensão disto é basicamente essa, da nossa o positivo é a nossa natureza. Se nós não tivermos perturbados, nós seremos bondosos. Se nós não tivermos perturbados, as nossas emoções interiores ou os problemas exteriores, então a nossa mente será mais pacífica. Se nós não estivermos perturbados, então emocionalmente eu não estarei zangado, mas mais calmo e bondoso. Assim, Todas estas coisas mostram que, basicamente, nós não somos completamente negativos. Por vezes, quando o somos, nós sabemos que numa situação positiva ou numa situação inspiradora, nós temos aspirações positivas e emoções positivas e ainda motivações boas, mas também poderá desaparecer, assim como todas as coisas não são estáveis em nós. Mesmo que num momento de uma motivação muito boa, não significa que iremos permanecer todo o tempo desta forma. Irá desvanecer. Assim, é por isso que nós devemos sustentá-la e precisamos de praticá-la. É por isso que a prática é necessária. É uma forma de nos recordarmos a nós mesmos e isso é necessário. Também, assim, é também por isso que pensarmos nisso uma e outra vez é a razão porque o fazemos. E é por isso que é tão importante ter o bodhicitta, é muito importante. Agora, uma outra pergunta da Ruth: como é que podemos reconciliar a ideia de uma resposta espontânea, livre de um segundo pensamento? Pelo o prefixo de Bernard e de Tsering, com ênfase no Mahamudra. Nesse momento, entre o evento e a resposta, quais são as características pela suspensão do julgamento e pela pura consciência liberta de qualquer ação? A Rinpoche explica. Geralmente existe um entendimento, e eu penso que mencionei anteriormente que todos os pensamentos negativos, emoções e reações são um hábito adquirido do ponto de vista budista. Isto é uma tendência habitual, é algo muito forte, mas surge de um mal-entendido, ou de uma visão errada, ou de uma forma errada de observar as coisas. Surge do desconhecimento de como experienciar nós mesmos, como reagir às coisas. Por conseguinte, se nós realmente nos conhecermos a nós próprios, se nós realmente compreendermos que aquilo que somos e a forma como realmente somos, então, naturalmente, não temos que reagir com negatividade. Nós não temos que reagir com demasiada aversão ou demasiado apego. Mas a nossa reação será naturalmente compassiva e com paz. E não teremos que fugir atrás de nada, nem fugir de algo o tempo todo. Assim, no Mahamudra, e não apenas no Mahamudra, mas em todos os ensinamentos, quando as pessoas encorajam a meditação, encorajam o estado natural, encorajam a não ação, aquilo que estão a fazer é tentar permanecer no seu estado natural da nossa mente. E que aquilo que nós temos que fazer para fugir das coisas, ou na direção das coisas, o tempo todo, não está a dizer que nós devemos agir de todo. Não está a dizer que nós devemos não fazer nada para beneficiar os outros. Que nós não devemos agir com compaixão ou não praticar as seis paramitas. Não está a dizer nada deste género. Aquilo que nós temos que trabalhar, nós temos que fazer algo pela sociedade, por nós próprios. Quanto mais atividades compassivas pudermos fazer, melhor. Aquilo que está a dizer é que nós devemos descobrir uma forma de trazer a paz e a tranquilidade no nosso interior. Devemos aprender a agir sem fugir, sem correr o tempo todo atrás de algo ou a fugir de algo com aversão e apego. Por conseguinte, quando agimos assim, quando nós podemos ser mais livres da tensão, então as nossas ações irão tornar-se mais claras, serão mais deliberadas, serão mais compassivas, serão mais sábias. Uma vez que emoções demasiado negativas, perturbam a nossa forma de ver as coisas ou as nossas reações e, por conseguinte, trazem problemas para nós e para os outros. É assim o entendimento. Assim, nós necessitamos agir com compaixão. Nós não precisamos de nos tornar preguiçosos e de não fazer nada. Mas nós temos de agir sem demasiada reação e sem demasiada emoção e apenas correr atrás de algo ou fugir de algo o tempo todo, apenas pensando em mim próprio como uma pessoa má. E correr, correr, correr o tempo todo, correr sem grande tensão, dor e com tanta aversão intensa e apego e descontentamento e medo e apenas correr, correr, fugir, fugir, fugir e no fim da vida, como sabem, o que é que fizeram? Fizeram nada, nada por vocês, nada pelos outros. Nós não devemos fazer desta forma. Nós devemos aprender a relaxar, nós devemos aprender a nos libertar das tensões e devemos aprender a ser. Ser e não apenas só correr, mas ser, a estar. E ainda a conhecermos a nós próprios lentamente e, por conseguinte, aprender a como fazer as coisas, como agir de forma deliberada, com concentração, com bondade, com compaixão. Não reagir demasiado e não fazer isso realmente é realmente útil para nós próprios e para os outros.